Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias, essa busca constante pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho, na verdade um convite, para vocês, um convite para assistir o documentário Pausa, O Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos, né? Trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo. Tem o velejador Amir Klink, a monja Comen, o surfista Carlos Burle, o músico Tony Bellotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Gleiser, enfim, 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento. Aliás, eu deixei o link para o documentário direto aqui no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, o meu convidado de hoje nos mostra que é caminhando que se faz o caminho e que na vida o que vale mesmo são os relacionamentos que construímos, o bem que fazemos, sempre indo ao encontro do que nós somos de fato. Aliás, foi entendendo que a vida lhe pedia novos olhares que no final ali de 2018, esgotado fisicamente e energeticamente, ele deu tempo na sua carreira e partiu por uma jornada de 40 dias pelo Oriente Médio, incluindo aí uma longa jornada pelo Caminho de Abraão, no deserto da Jordânia. A mochila, apenas o essencial. E a certeza de que às vezes precisamos sair um pouco do controle e se entregar para a vida. Eu estou falando do publicitário, do ator e cantor litúrgico, o Alê Eudenstein. Tudo bem, Alê? Que legal tê-lo aqui, cara.
Tudo bem, Patrick. Pô, que bacana. Obrigado pela presença, apresentação e pelo convite.
Pô, muito legal tê-lo aqui, cara, porque, olha só, eu não conhecia a tua história, né? Até que chegou em minhas mãos um podcast que você participou recentemente da Plenai, que... E ali você conta um pouco a sua história, né? Mais ou menos isso aqui que eu descrevi na abertura, e eu falei, poxa, uma amiga me falou, cara, você tem que ouvir, tem muito a ver com a história, com a tua história, com o 45. E aí o que foi mais legal? Eu fui pesquisar um pouquinho, né, sobre você, cara, e tem uma coisa muito interessante. Quando você fez essa pausa, diga, tudo bem que foi uma pausa um pouco mais curta do que a minha, mas você também estava no auge, né, cara? Você estava, assim, sendo requisitado pra caramba nas festas, nos eventos, em tudo que você fazia. E você falou assim, cara, preciso dar um tempo. E foi fazer essa viagem. E, cara, conta um pouquinho como é que foi esse teu processo. E aí, antes de gravarmos aqui, eu fui descobrir que a gente tem a mesma idade, moramos praticamente no mesmo bairro. Enfim, acho que era pra gente estar junto aqui mesmo, né, cara?
É verdade, cara, muita coisa em comum. Bom, vamos lá, deixa eu só, eu preciso, uma questão de honestidade, fazer uma correção na sua apresentação, cara. Na minha mochila não tinha só o essencial, não tinha, isso dá um podcast inteiro aqui pra gente falar. Eu fui aprender isso, ainda tô aprendendo.
Né? Vamos lá.
Acho que se a gente se restringir ao essencial, ou descobrir qual que é o essencial, foi uma das grandes coisas que essa minha viagem, essa minha caminhada me ensinou, né? Você sabe, você também fez o seu sabático, a coisa começa antes de começar, né? É um processo, né? Tudo é um processo, né? E para mim, assim, pensar o que, que eu ia colocar nessa mochila, né? O que, que eu ia deixar, o que, que eu ia levar, o que, que eu ia... que parte eu queria levar de mim, que coisas e que peso eu queria carregar. Putz, tantas metáforas e tantas coisas Sim. verdadeiramente concretas, né? Só nessa partezinha da mochila e de fazer a mochila. E eu te conto que a minha mochila estava muito pesada, cara. Eu tenho até vergonha de falar para você, mas ela pesava quase 18 quilos. Ela estava muito pesada. Eu preciso, quero voltar a fazer uma viagem dessa, tenho aí ideias e planos, e quero me desafiar que ela pese metade disso, sabe? Mas, enfim, feito esse...
Agora, será que ela também não refletiu o que você estava vivendo, o que você levou com você, talvez você também colocou na mochila... E ao longo que ocorreu aqui uma outra metáfora, né? Que talvez ela não fosse espelho daquilo que você estava vivendo. E tudo bem, você chegou com seus 18 quilos no final. Não sei se você foi largando alguma coisa no meio do caminho.
Com certeza.
Foi, né?
Com certeza, com certeza. Mas menos do que eu gostaria também.
Mas o importante é que você concluiu, né?
Ah, sim, sim. Não, eu acho que o mais importante é que eu trago isso dentro do meu coração e da minha não sei, do meu foco de atenção diário, sabe? Já vai fazer 3 anos quase da viagem e isso me persegue, assim. Lógico, a gente está aqui, está em pandemia, não tem mochila, não tem viagem, mas tem... Tá, o que, que eu preciso, o que, que eu não preciso, o que, que eu carrego, qual o peso, né? O que, que é essencial e o que, que é supérfluo. Acho que isso é um grande sinal de alerta para a minha vida pós-viagem.
Olha, e como é que começa essa viagem? Então vamos lá, assim, como é que então, você chegou até lá? Conta um pouco a tua história para a gente situar quem está nos ouvindo aqui.
Legal, vamos lá. Então vamos lá. Eu sou, como você falou, eu sou publicitário e sou ator de formação, né? Mas a música sempre teve em mim, sempre fui apaixonado por música. E eu fui parar num caminho que eu nunca teria planejado, né? E eu me transformei num cantor litúrgico, né? Eu sou judeu, né? Então comecei a cantar, participei de uma peça de teatro, fiz um teste para entrar no coral, né? Da CIP, que é a Congregação Israelita Paulista, onde eu estou até hoje. E comecei cantando no coral, fui me envolvendo, isso foi fazendo sentido para mim. E aí eu comecei a enveredar por esse caminho, cantar em cerimônias, casamentos, bar mitzvah, bat mitzvah, comecei a dar aula também, né? Eu já tinha um trabalho de educador, sempre dei aula para criança, sempre comecei como monitor de acampamento, dei aula de teatro para criança, sempre tive essa ligação com criança, com arte e educação. E eu estava, como você falou, estava num momento super... bom, intenso, maduro, né? Essa idade bacana, né? Que a gente ainda é jovem, né? Mas a gente tem essa experiência já, né? Essa bagagem que a gente vai adquirindo. E cara, eu sempre fui muito, sempre tentei ser muito verdadeiro com o que eu faço e o jeito que eu faço, né? Sou muito exigente também, né? O lado bom e o lado ruim. Mas o fato é que em 2018, finalzinho de 2017, virada 2018, eu comecei a perceber algumas coisas, né? E percebi que eu não tava pleno, eu não tava inteiro. Quer dizer, eu tava fazendo, tava tudo bem, tava tudo aparentemente tudo certo. Mas eu comecei a sentir que eu não estava com aquele brilho nos olhos de outros tempos, né? Isso para mim é essencial, assim, para minha atividade, né? Dar aula individual para um adolescente ou estar cantando num casamento para 300 pessoas e estar cara a cara com os noivos, ou seja, eu acredito que para eu conseguir entregar e fazer o que eu faço, eu tenho que estar pleno, eu tenho que estar inteiro, E aí a chave disso foi que eu voltava para casa e falava: putz, não foi tão legal, não foi tão bacana, tô cansado, preciso de mais tempo, mais concentração, mais preparo para estar inteiro para entregar o que eu acho que eu devo entregar. E aí, quando eu fui olhar para trás, eu comecei a trabalhar, é isso, né, monitor de acampamento, comecei a dar aula com 17, 18 anos, fazia teatro, trabalhava final de semana, comecei a cantar no coral, casamento final de semana, evento final de semana, faculdade, outra faculdade. Aí eu falei, cara, eu não parei esse tempo todo, né, não parei. Verdade é que eu fui para Israel estudar. Então, assim, eu saí do Brasil, mas eu fiz duas paradas para estudo em Israel. Mas eu fui, cara, eu fui muito CDF, assim, como eu nunca fui na minha história escolar, né? Eu já era adulto, a primeira fui com 28, a segunda acho que foi 27, 28, a segunda com 30, 31. Então, já era adulto e quis tirar o máximo daquela experiência. Foram duas experiências curtas de 5 e 3 meses, né? Uma de 5 e uma de 3 meses. Então, assim, eu te digo que eu voltei talvez mais cansado do que se eu estivesse no, na minha rotina aqui, né? Porque eu queria aproveitar ao máximo no, naquele tempo que eu tinha. E aí eu percebi que, cara, precisava dar uma esvaziada, sabe? Uma esvaziada, eu falo esvaziada, eu falo oxigenada, eu falo botar a cabeça para fora, ampliar o meu leque, conhecer novas pessoas, me nutrir de outras fontes, outras culturas, né? Não necessariamente as que eu estava e estou inserido. Precisava dar uma reciclada, né? E aí, nessa época, caiu na minha mão, assim, essas coisas, né? Pum, nessa época caiu. Por que será, né? Caiu na minha mão um livro que chama Tirando os Sapatos. É um livro escrito pelo Rabino Hilton Bonder com a jornalista Tânia Menai. E o Rabino Bonder conta a sua experiência, a sua história num projeto piloto que aconteceu, um projeto chamado Caminho de Abraão. E aí, o Caminho de Abraão é um projeto lindo, né, de um antropólogo americano e mediador de conflitos chamado William Ury. Né? Esse cara é um mediador de conflitos, tipo, né, daqueles assim, né? Ah, estava na Chechênia, mediou com Hugo Chávez, mediou Rússia e Estados Unidos, aquelas coisas, né? E ele teve essa ideia, ele não é judeu, assim, mas enfim, teve essa ideia de se envolver com o conflito no Oriente Médio. E a colaboração dele ele teve essa ideia de criar essa caminhada, né? Então ele pega a narrativa bíblica, né? Ele pega a história, né, que conta, né, no Velho Testamento, né, na ou Torá, como nós chamamos, né, que conta que Abrão saiu da casa dos pais dele, da casa dele, e foi para o caminho que Deus falou para ele: vai, né? Inclusive ele fala Lech Lechá, vá para você mesmo, né? É uma expressão que é uma tradução estranha, inclusive, né, é uma expressão inclusive estranha ao hebraico, né? Lech Lechá, vá, é um verbo no infinitivo, e Lechá é você, para você, vá para você, vá você, enfim. E aí que essa coisa vá para dentro de você, né? Vá para si, né? E aí, voltando para o projeto Caminho de Abraão, o William Ury pega essa narrativa bíblica e fala: pô, vamos fazer uma caminhada também, vamos criar um caminho onde as pessoas possam se encontrar, onde possa haver empatia, onde possa haver confiança, e a partir disso a gente buscar um mundo melhor.
E aí,
Então, assim, essa história do livro, né, aí o Rabino Bonder, brilhante, né, como traz a sua experiência, né? Eles fizeram uma viagem piloto, incubada pela Universidade de Harvard, e foram 24 líderes do mundo inteiro, entre eles o Rabino Bonder, e o Bonder conta essa experiência.
Alê, e aí você, esse livro, uma coisa me chamou a atenção, né? Quando você falou assim, caiu nas minhas mãos esse livro, né? Acho que caiu porque, na verdade, você também já estava se colocando de alguma maneira, né? Já estava intuindo algumas mudanças, você já sabia que alguma coisa tinha que rolar, né? E aí é um pouco aquilo que eu falo muito aqui no podcast, você também é um ouvinte do podcast, você sabe. O mestre chega quando o discípulo se apresenta também, né? Tem alguma maneira, as coisas vão caminhando de alguma maneira. E aí você veio, o livro chegou, o livro nas suas mãos, você leu, imagino, transformado, né? Poxa, que legal isso, acho que é por aqui que eu vou. Como é que foi a chavinha? Como é que você falou assim, pô, acho que isso aqui tem a ver comigo, tenho filhos pequenos, mas eu vou fazer essa jornada. Como é que foi o teu processo? Como é que foi essa sua pausa? Como é que você preparou? Como é que você lidou com medo? Né? Eu acho que é importante a gente começar caminhando aí para esses 40 dias com você.
Legal, legal. Patrick, olha, eu vou te dizer que não foi um caminho fácil, não foi uma preparação fácil, né? O caminho de preparação não foi fácil e não foi muito curto também, não foi, uau, peguei o livro, vou fazer, tchau, né? Boa. Não foi nada disso, cara, não teve glamour nenhum.
Isso é ótimo para as pessoas já começarem a entender que cada um tem o seu jeito, né?
Porque é isso, né? As mudanças, elas acontecem, mas tem um processo, né?
É isso, cara.
Às vezes eu conto a história, às vezes, né, até pelo outro podcast, enfim, tem um projeto aí, daqui a pouco eu falo mais disso, que na verdade, a ideia inicial seria fazer algo artístico com isso, né? Usar as minhas habilidades artísticas de ator, enfim, para isso. E aí, enfim, veio a pandemia, mas voltando, que eu te digo assim, eu li o livro e falei, poxa, seria bacana fazer alguma coisa com isso. Ok, reserve, né? Segue a vida, né? Eu tenho agenda, né? Como eu falei, eu canto em casamento, em cerimônias que são agendadas com um ano e meio de antecedência, né? Mesmo, né? Então eu falei, beleza, mas assim, daqui até um ano eu não tenho como fazer, porque eu tenho coisa de final de semana, tô comprometido, e eu sou super correto, assim, né, tem essa coisa, não, me comprometi, é um trabalho profissional, não vou, né, não vou descumprir, né, e também tenho dois filhos, né, hoje eles têm 13 e 9, né, há 3 anos atrás eles tinham, né, 10 e 6, né, e aí, quer dizer, a coisa não era tão simples assim, né? Então tinha o lado profissional, né, de compromissos e de como eu ia fazer para conseguir essa brecha na agenda, e tinha a questão pessoal, né, familiar. Então eu fui deixando isso se processar dentro de mim, tá bom? Eu te conto que eu precisei de um outro clique, de um outro encontro com um amigo, 4 meses depois, e ele falou, cara, eu li esse livro aqui, tirando sapatos, e eu fiz uma viagem. Eu falei, o quê? Você conhece o livro? Você sabe, né?
Ele, o universo falando com você de novo, né?
E aí, esse cara tinha filho, ele tinha um filho. Né? Ele era casado e tinha filho. Eu falei, cara, peraí, como assim, né? Você é casado, você tem filho, você foi, né? E aí, a gente estava num sítio, e aí a gente estava voltando do sítio, conversando com a minha mulher, né? Na época, eu falei, cara, eu tô, pô, que louca. E aí ela me deu um empurrão. Ela falou, vai, né? Ela falou, vai. Vai que eu te apoio. E aí eu falei, tá bom, beleza. Então agora vamos para a parte profissional, né? Então eu precisei ali também negociar, abrir uma brecha. Eu tinha muito aluno, muitos compromissos ali, né? Mas em algum momento eu tive que ouvir o que estava acontecendo dentro de mim, assim, o que estava pulsando dentro, que eu falei, é uma questão de honestidade, né? Honestidade comigo, cara, aquela metáfora simples, boba e batida, mas que eu adoro, né? Do avião, quando cai a máscara. Quando cair a máscara, coloque primeiro em você e depois coloque nos outros. Né? Eu adoro isso, porque parece uma bobagem. Você tá lá no avião, de novo esse aviso, né? E eu sempre penso nisso. Eu falo, cara, eu tentei me colocar... tentei cuidar de mim, né? Nosso trabalho é muito de oferta ao outro, de estar com o outro, de oferecer para o outro, né? O trabalho artístico, eu diria até espiritual, né? No meu caso. E aí, poxa, foi talvez um dos primeiros momentos, né? Também esse é um outro aprendizado, de falar, cara, deixa eu olhar para mim, né? Eu estou precisando disso daqui, porque senão eu não vou estar sendo honesto, eu não vou conseguir depois... dar conta das coisas, né? Eu preciso dessa pausa para ser melhor do que eu estou sendo hoje, né? Foi um pouco isso que me levou.
E é interessante, né, que essa coisa de você ser honesto com você, né? Você vê que já estava pedindo, né? Você já vinha num processo. E aí você falou uma coisa que eu acho muito legal compartilhar com quem está ouvindo aqui, né? Que é uma coisa que eu falo muito, que é o tempo, né? Você teve ali o livro caiu na tua mão, mas não necessariamente ali despertou alguma coisa, né? Te levou para algum, para uma nova, para um novo olhar, né? Te direcionou de alguma maneira, mas tinha ali todo um trajeto, né? E eu me lembrei um pouco assim também da minha história quando eu parei lá em 2018, mas eu já vinha pedindo essa pausa. Já no final de 2016, começo de 2017, aí tem todo um planejamento, né? Como é que isso vai reverberando, tem um passinho depois do outro, e é legal que seja assim, né? Porque senão, claro, talvez, não sei se também isso é fruto, e eu queria te ouvir, talvez a gente é da mesma geração, né? Descobrimos que temos a mesma idade, a gente também vem de uma outra geração, né? A gente tem as coisas, parece que acontece, você pegar os teus filhos, essa moçada mais jovem, talvez eles tenham um impulso maior de mudança, né, de sair de uma coisa, fazer outra de uma outra maneira. Mas não sei se estou aqui, é um exercício de dividir com você, não sei se é só da nossa geração, mas tem um pouco essa questão do tempo mesmo, né, para digerir um pouco. Agora, coisa interessante, precisou desse tempo, né, mas você fez um movimento, né, você fez, você foi lá e fez. Né, o que você falou assim, é uma questão de honestidade. Né? Você falou exatamente, foi uma questão de honestidade. É importante a gente observar isso, né? Porque a gente sabe, né, quando precisa. O problema é que às vezes a gente se engana e aí você se arrasta. Né? Aí você vai se arrastando, né? E aí às vezes você não entende por que, que as coisas não acontecem ou porque as coisas não fluem. Né? Então tem um determinado momento que você se permitiu, né? Que tomou toda a consciência, mas foi lá e fez, né? Então, fala um pouquinho sobre esse a importância da gente ouvir mesmo e de fazer essa mudança mesmo. E aí, já emendo a pergunta, como é que foi, assim, quando se partiu, como é que você, o que, que você levou na bagagem, além dos 15 quilos aí, tudo que você levou, mas assim, como é que foi o medo, cara? Como é que, o que, que eu vou encontrar? E vamos começar a entrar um pouco nesse desconhecido também, né? Que eu acho que é legal, você fez um planejamento, mas você não sabia exatamente o que você encontraria, né? Vai lá.
Perfeito, legal. Putz, muita coisa. Assim, a gente é da mesma geração e eu diria assim, acho que olhando para os modelos que a gente teve, né? Assim, nossos pais, é uma mudança radical, né? Assim, olhar nossos pais e nossos filhos, né? É abismal, mas assim, a gente vem de um modelo muito, muito diferente do que a gente pratica, né, nas nossas vidas. Assim, eu arrisco dizer que nossos pais não teriam eu não sei se é coragem, né, eu não me sinto um cara corajoso, né, se eu tiver que colocar uma lista de características minhas, eu não, a coragem não está entre as características ou qualidades que eu acho que eu tenho, né? Mas eu acho que nossos pais, eles não se permitiriam fazer o que a gente fez, né? De dar essa pausa, de refletir, né? Então eu acho que isso é um pouco... cara, é mérito da nossa geração, né? Eu acho que a gente talvez seja a primeira geração que abriu esse terreno ali, né? É, descampou essa possibilidade, né? Com a honestidade, com a verdade, né? E eu, cara, eu vou te dizer, sem o medo de parecer arrogante, né? Mas assim, eu sempre tive isso. Isso é uma coisa minha, assim, né? É, quando não estava legal num lugar, num trabalho, eu falava, cara, não está legal, não estou conseguindo fazer isso aqui, né? Não está legal, né? Eu não sei, talvez é uma, sei lá, é uma coisa intuitiva, assim, ou da possibilidade de ouvir a intuição, sei lá, eu não sei, precisava pensar sobre isso, assim, sobre essa primeira parte da pergunta, dessa honestidade, de onde vem, né? Mas é, o que eu quero dizer é que, assim, não foi uma coisa que eu descobri a partir da crise, né? Porque o meu movimento, Patrick, até acho que eu ouvi o podcast do Alpinista, como é que chama? Um dos últimos. É...
Ah, o Alpinista, o Nick Levitz? Gustavo Ziller. Foi entrevistado da semana passada.
Super bacana, super bacana. É. Aliás, pô, o cara foi pro Everest. Né?
Só amor, isso. Né?
Sensacional. Né? Preciso até ir um pouco atrás da história e tal. É uma coisa que eu acho que eu nunca, né, almejaria, eu conseguiria pensar em fazer, né? Em passos muito mais humildes. Mas assim, ele diz, tô pegando esse gancho, porque ele diz assim, né, eu acho que você até a chamada, as mudanças acontecem nas rupturas, né? E eu falei, cara, eu vou discordar dele, né? Porque o meu caso é, né, não é uma ruptura radical, ou se a gente pode chamar de clássica, né? Talvez se a gente pegar todos os episódios aí, os seus entrevistados, talvez a grande maioria tenha tido essa história, né? O cara fazia alguma coisa, teve um trauma, aconteceu alguma coisa, ele falou, cara, o que que eu tô fazendo, né? Tô no filme errado, tô no lugar errado, com a pessoa errada, no trabalho errado, na vida errada. Comigo não foi assim, né? Tanto que eu continuo fazendo o que eu faço. Eu amo o que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço, né? É, eu precisava mesmo dar um reset em algumas coisas, tá? É, né? Tanto assim, cara, o que que você faria se, né, aquela brincadeira, né? O que que você faria se ganhasse na Mega Sena? Cara, eu provavelmente faria, continuaria fazendo as mesmas coisas, né? É, né? Assim, então, assim, eu não tenho essa questão de... Eu não tive essa questão de falar, cara, eu tô precisando ir atrás dos meus sonhos, porque eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, né? A minha vontade, e aí foi o gancho, foi eu preciso ampliar. Preciso fazer outras coisas que também me nutram e que também contribuam para a minha felicidade. Tá? Me alonguei na primeira parte da.
Não, mas eu acho interessante você entrar na segunda parte da resposta, que é o medo, que eu acho que você deve ter carregado, mas só um comentário que eu acho muito, muito legal, que é ampliar o horizonte, né, cara? Eu acho que é a vida, é ouvir, na verdade, cara. Ale, eu acho que você foi ouvindo, cara, assim, se você foi, se a tua energia já não estava legal e você gosta, alguma coisa estava te dizendo, cara, você precisa de alguma coisa, né, amplia, sabe, dá esse tempo, e de repente, que aí eu vou entrar na tua resposta, você foi sem saber, na verdade, o que como você voltaria, né, poderia até ter, com outros talvez que fossem, olha, isso aqui não quero mais, vou fazer isso aqui, e tá tudo bem. Né? Eu acho que tá. Você foi lá, ouviu, descarregou, ampliou, né? E voltou, e como você diz, faz a mesma coisa. Mas como é que foi esse. Como é que você lidou? Primeiro com o medo, cara. Depois a gente vai entrar nesses 40 dias aí que, pô, pelo que eu vi na tua história lá, tem uns episódios assim, bem punks, assim, traz um pouco de medo. Mas vai lá,
Tem muita coisa. Acho assim, a primeira coisa que me vem à mente, Patrick, eu fui e... Tem duas coisas aqui. A primeira é o não planejamento, né? Ou a ir para algo que você não tem o controle, né? O que para mim já foi um mega desafio, né? Porque eu sou uma pessoa organizada, controladora, planejada, né? Então, assim, eu fui para uma viagem de 40 dias com 10% do meu roteiro definido, ou seja, 2 dias em Istambul, onde eu cheguei, né? Que eu comecei pela Turquia, a terra dos meus ancestrais, né? Da parte materna, né? O meu avô nasceu em Izmir, então eu peguei um voo que chegou em Istambul. Então eu tinha hotel lá, hostas lá para os 2 primeiros dias, e eu voltei por Israel, por Tel Aviv, né? E eu terminei em Tel Aviv, que é uma cidade que eu adoro, que eu morei lá e eu queria terminar lá, né? Então eu queria terminar em Israel também. Então eu tinha reserva de pousada nos 2 primeiros dias e nos 2 últimos. Os 36 dias do meio, eu deixei a coisa acontecer, né? Exceção da caminhada, da trilha que eu fiz na Jordânia. Então, eu sabia que eu tinha que estar lá no dia X na Jordânia, mas eu deixei a coisa acontecer. Então, o primeiro aprendizado, desafio, novidade, provocação foi essa. Cara, eu tô indo para um lugar que eu não sei qual é, porque eu realmente não sabia, né? Porque eu tava, a sensação deliciosa também, né? De liberdade. Fala, pô, se eu quiser ir para o interiorzinho aqui da Turquia, eu posso ir, porque não tenho nada que me prenda, né? E a outra é o desconhecido, né? Então, eu não tive o medo presente, mas eu tive o... Cara, aquela pulguinha atrás da orelha de o que que eu vou encontrar aqui, né? Como é que vai ser? O que que vai acontecer? Né? E eu realmente deixei a coisa rolar, né? Deixei no fluxo, né? Lógico que, né, eu digo, a ideia era viver experiências, né, e não correr risco de vida, né? Eu não queria, né? Então, assim, eu queria ir para a cidade que Abraão parte, né, que é Haram, que é no norte da Turquia, né, e aí naquela época a Turquia estava em guerra, conflito com a Síria, né, então era muito perto da Síria, e eu fui aconselhado a não ir. Falou, Ale, não vai, aqui é roubado, é risco, você não vai ser bacana, você não vai ter o que fazer aqui, né. Eu pensei para o Líbano e também me falaram, cara, com seu passaporte, com seu sobrenome, talvez você tenha problemas, né? Deus tem, né? Putz, talvez os caras vão ver isso e não vai ser legal. Então eu fui também falando, ok, né? Vamos ver aonde também minimamente pode se pisar, né? Dito isso e pegando a metáfora do tirando os sapatos, cara, eu tirei o sapato lá, fiquei de chinelo, descalção lá, né? E aí, Patrick, aí tem várias coisas, né? Aí tem várias coisas, e a metáfora que o Bonder usa é maravilhosa, né? Porque quando a gente tira um sapato, né? Tem várias coisas que podem acontecer, né? Às vezes tem um alívio, né? Às vezes dói, dependendo do piso, né? Às vezes queima, né? Às vezes escorrega, né? Por outro lado, tem aquele sapato, aquele nosso tênis lá, velho, que você põe direto, não precisa nem amarrar.
Ela acopla, né? Tá acopladinho.
Que é gostoso, então a gente também não quer tirar, porque, a gente já tá acostumado a esse tênis que a gente caminha mesmo. Então, nesse sentido, o que eu fiz foi tirar meus sapatos, né? Tirei os sapatos... Eu me despi por completo ali, né? E deixei as coisas acontecerem com receio, né? E aí, lógico, veio o medo, né? Tem algumas histórias, né?
Conta algumas delas que eu acho legal você compartilhar aqui.
Assim, vamos lá. Eu né, por ser judeu, né? E por ter ido para países ali do Oriente Médio, né, a gente ouve falar muita coisa e a gente tem muitos preconceitos, né? Então, assim, eu tenho clara a minha sensação quando eu cheguei na Jordânia, por exemplo, né? Eu cheguei no aeroporto de Amã, aqueles policiais, cara, com todos armados, né, com uma arma à vista, assim, com aqueles bigodes, aquele estereótipo, né? Aqueles bigodes e tal. É, e aí eu fui lá pro boarding pass, lá, sei lá, fui lá pra migração e tinham dois caras lá, né? E eles pegaram meu passaporte e falaram alguma coisa em árabe entre eles, né? Não faço a mínima ideia, né? Então aí já vem a primeira coisa, né, da vulnerabilidade ali, né? De falar, cara, eles podem estar falando qualquer coisa aqui, qualquer, que eu não vou entender uma palavra, né? Uma palavra, né? E aí a cabeça vai longe, né? E aí fala para um, ó, um olha pro passaporte, passa o passaporte pro outro, o outro olha pro passaporte. Aí o cara saiu com o meu passaporte, chegando em Amã. Eu falei, meu Deus.
Nossa.
Aí ele volta, dá pro outro, aí ele escreve alguma coisa no passaporte, tal, 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 e me deixa embora, né? Até hoje eu não sei o que tá escrito no passaporte, né? E aí você fala, cara, né? Depois eu vim a descobrir que tá, você viaja sozinho, né? Eles, né, ficam atentos a isso e tal. E aí eu comecei, assim, né, esse foi meu cartão de visitas em Amã, né? E aí, cara, você começa a andar pelas ruas e, cara, e caiu uma ficha que eu falo, pô, parece uma bobagem, mas assim, eu falo, cara, eu sou mais um aqui. Tá tudo bem. Não tá escrito na minha testa nada, né? Somos seres humanos, né? Temos as mesmas necessidades, os mesmos desejos, as mesmas vontades e os mesmos desafios, né? Por que que a minha fé teria que ser três pontinhos para três pontinhos, né? Lógico que essa é uma visão romantizada, né? Porque não aconteceu nada comigo e porque eu tô aqui, né? A gente vê, abre os jornais e infelizmente a fé move montanhas, mas mata muita gente também, né? E aí eu comecei a relaxar um pouco, né? Quando essa ficha começou a cair, assim, de falar, cara, tá tudo bem, desde que eu também não revele a minha identidade, né? Então eu fiquei boa parte da minha viagem também com isso, né? Falei, beleza, tá tudo beleza, eu sou brasileiro, o cara não vai olhar meu passaporte, não vai saber meu nome, né? Eu falava que eu, Alex, né? Porque lá é mais fácil, né? Ah, Alex, ah, Alex, Alex, né? E aí, beleza, entendeu? Até que eu tava no final da viagem, aconteceram várias, mas assim, tô trazendo essa porque eu fui para a Palestina, né? Eu fui para a Cisjordânia. Eu quis atravessar o muro mesmo, né? Quis ter a sensação e é isso, né? A gente, um pouco do projeto, né? Ele tem como pilar a empatia, né? Falei, pô, beleza, né? É muito bonito a empatia, né? A gente fala a palavra da moda, mas legal, né? Você ser empático com um par seu, com um igual, é muito fácil, né? Eu quero ver como é que é a empatia com o nosso diferente, né? Acho que esse é o desafio, né? Esse é o nosso desafio. A gente está vivendo isso no Brasil, né? Infelizmente, né? A gente está num momento tão polarizado que, assim, somos o mesmo povo, mas, né? Enfim, né? Mas não vamos entrar nisso. Não sei se é para esse podcast, né? Mas, enfim, eu tava em Belém e eu, pô, uma experiência super bacana, super dura, mas super enriquecedora. E eu acabei ficando, eu tinha programado para ficar, sei lá, 4 dias, acabei ficando 6, 7, não me lembro bem, né? E foi o dia que eu decidi ficar, né? Eu decidi ficar, eu falei, ah, não vou voltar para Israel, vou ficar aqui. Parei num café cedinho que chamava Star and Bucks. Aí eu já gostei, já parei lá, e eu tava, Patrick, gosto de conversa, gosto de pessoas, né? Mas eu tava, cara, eu tava esponja, né? Aí eu cheguei no café, umas 8 e pouco da manhã, cheguei no café, pedi o meu café, aí entrou um cara, o cara pediu o café, aí eu já colei no cara. Ah, hello, what's your name? Já colei no cara. Cara, e aí a gente começou a conversar, ele falava inglês, então foi bacana. Ah, o que você faz? Ele falou, eu sou músico, eu sou produtor. Aí eu falei, ah, meu Deus, não pode ser, né? Esse cara aqui, né? Músico aqui. E aí eu falei, cara, sério? Pô, me dá umas dicas de música daqui, né? Pra eu conhecer, tal, tal, tal. Adoro música, né? Não tinha falado que eu era ainda, né? E aí ele falou, pô, me dá no seu celular que eu escrevo aqui, né? Abrimos um bloquinho de notas e ele escreveu uns nomes, né? De músicos, grupos, né? Palestinos. E colocou o Facebook dele. Ele falou, ó, esse aqui é o Facebook do meu estúdio, tal. Qualquer coisa, você me acha aqui. Tá aqui meu telefone. Deixou o telefone também. Ele falou, qualquer coisa você me procura, né? E tá, tchau, tchau, tchau. Aí eu falei, não, não... Isso aqui não, né? Cadê a pegadinha do Faustão aqui? Que não tem, né? Porque eu já tava na viagem, eu falei, cara, isso não tá acontecendo à toa, né? Aí eu falei, cara, se eu entrar no Facebook do cara e ele entrar no meu Facebook, em 2 minutos ele descobre que eu sou judeu, né? Porque tem foto minha cantando em casamento, com o kipá, com as vestidas, né? Aí eu falei, cara, o que que eu faço, né? Aí eu falei... Beleza, bora lá. Aí eu fui dar uma caminhada, né, de novo tempo. Quando chegou perto da hora do almoço, falei, eu vou escrever para esse cara. Aí escrevi para ele e falei, ó, pô, fiquei pensando aqui, acho que nosso encontro não é coincidência, eu sou músico também, né, e eu quero, pô, queria... cara, encontrar contigo ia ser um prazer pra mim, se quiser, eu tô agenda livre, eu me adapto à sua agenda, posso ir no seu estúdio acompanhar uma tarde de trabalho, um dia de trabalho, depois a gente toma um café e tá tudo beleza. Ah, tá bom, vem aqui tal dia, né? Aí eu fui lá, tava saindo um amigo dele, um cara, um músico assim, árabe, né, percussionista, ah, isso aqui é fulano de tal, Mahmoud, pô, beleza, estúdio, né, estúdiozinho pequeno, aí ficou eu e ele no estúdio, né. Aí eu falei, cara, será que esse cara deu um Google ali no meu nome, né, será que ele foi atrás, né, eu tinha acabado de lançar um disco, né, de música litúrgica, judaica, em hebraico, né, quer dizer, era muito fácil, né, me achar ali, né? Quer dizer, descobri a minha identidade, né? Cara, e aí, Patrick, a gente conversou numa conversa linda, assim, falando, sabe, da nossa ancestralidade, ele contou um pouco a história da família, né? Eu sempre falo também uma outra palavra, cara, né, que às vezes a gente desgasta as palavras, né? Me incomoda um pouco isso, né? Mas de descobrir as narrativas, né? De como as narrativas têm que ser ouvidas e como uma não invalida a outra, né?
Exato.
E acho que esse é o grande aprendizado de tolerância, né, que eu trago ali, né? De falar, tá, peraí, calma, tem a minha verdade, mas tem a verdade do outro, né? Como é que a gente se ouve, se respeita, né? E aí eu falei, olha, cara, eu tô com receio de te contar, mas eu vou te falar, eu sou judeu, né, eu sou brasileiro, sou judeu, e eu sou cantor litúrgico, cara, eu canto em sinagoga, né. Aí ele falou, welcome, no problem, né. E aí ele falou, pô, beleza, né. Aí eu coloquei o meu disco para ele ouvir, né, uma cena linda, assim, que ele começou a cantarolar a música, né. Aí eu falei, cara, você conhece isso? Ele falou, não, não conheço, mas isso é super familiar para mim. É. Né, musicalmente, né, as escalas, enfim, não vou entrar nisso, mas os modos, né, da música oriental. Aí eu falei, cara, olha aqui a música, né, fazendo a... Nossa, fica até arrepiado, né. É. E aí ele mostrou uns projetos que ele tá fazendo também. Eu falei, pô, a gente podia fazer alguma coisa juntos. Ele falou, putz, cara, Ale, vou te falar... Às vezes a gente fica fazendo 1000 reuniões, 1000 e-mails, 1000 coisas para chegar a um contato assim. Olha aqui o nosso encontro, se conhecendo num café. Pô, e talvez a gente possa fazer música juntos. Eu palestino, né? Você judeu, eu brasileiro, ele, né, palestino. Cara, e aí foi assim uma tarde de sabe, deu-me... Assim, deu-me despir mesmo, né, dos cara, dos preconceitos, do meu sapato confortável, preconceituoso, um monte de coisa, né? Então é isso, assim, não, só essa, uma historinha, assim.
Não, história bonita, né? Na verdade, é uma história muito... Porque, na verdade, isso é a vida, né, Ale? Eu penso sim, né, cara? A gente... eu tô, curiosamente, eu tô aqui trocando esse papo com você, tô com um livro aqui bem à minha frente, eu queria tirar uma frase que, de alguma maneira, passa por isso que você tá dizendo, que é o do Charles Engelstein, que é o mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível. Então, na verdade, a gente sabe, né? É que é aquilo que você falou, a gente... Nossa, será que... Como é que a pessoa vai me ver? Como é que o cara vai descobrir? A gente já traz, porque a gente traz, aí vamos para Jung, né? Você vai trazer lá atrás. Tudo tá na gente, né, cara? Você é os seus pais, você é os seus avós, você é os tataravós, a gente traz. Mas aí, também, assim como a gente não precisa entrar na política, também não precisamos entrar, mas assim, algo novo tá nascendo. Eu penso assim, né? Eu acho que tá nascendo, cara. Tá difícil? Tá. Tá bem difícil, tá complicada a pandemia, não tá fácil para ninguém. Mas há também um movimento, penso eu aqui, né? Há um movimento nascendo, tem algo aí que tá. E esse exemplo que você acabou de dizer, que essa transição de era, digamos assim, não precisa nem entrar em nada místico, mas a gente está numa transição, isso é fato. Só não, é só se olhar para os seus filhos, você vai entender que a forma já nasce com outra, é outra coisa, é outro processo, né? Cognitivo, inclusive, DNA é outra coisa. Então já está nascendo, né? E o que você acabou de contar, por que que eu fiz esse preâmbulo? Porque, na verdade, já é isso. Já, o fato de você olhar para isso e se permitir, né? Se permitir vivenciar e se entregar, a vida te encarrega, né? Então existe um coração mais bonito que os nossos corações sabem ser possível, como diz esse livro, né? Então é muito, muito legal a tua história, só quis fazer isso que você relatou, né? Ô, Ale, a gente agora estamos caminhando aqui para o fim do nosso papo, né? Antes de chamar o livro e a música, como é que você voltou, cara? Como é que foi esses 40 dias, né? E como é que foi essa volta? O que que você trouxe além de tudo isso? O que que ampliou no seu horizonte? Assim, além de tudo isso que você acabou de dizer, né? Tratar o outro como igual, né? Não tem ninguém diferente de ninguém. Cada um tem a sua. Todo mundo quer ser feliz. Eu paro disso. Todo mundo quer. No fundo, é isso, né? Todo mundo quer ser feliz. Como é que foi para você e essa volta? Como é que estão esses 3 anos aí praticamente de um novo olhar ou de um olhar um pouco mais amplo, para aí sim a gente encerrar o nosso papo.
Legal. Cara, então de novo eu vou decepcionar os românticos, ou quer dizer, eu sou um romântico, mas assim, eu vou decepcionar os caras que talvez esperam uma resposta mais pronta, né, ou mais efetiva, né?
Idealizada, digamos assim.
Idealizada, boa, obrigado, obrigado, né? Assim como eu falei, né, do começo, que não foi o uau, vou, cara, a volta também é. Ela está sendo processada, né? Eu não tenho uma resposta pronta, eu não tenho uma receita de bolo, eu tenho talvez mais perguntas do que as que eu tinha quando eu fui, né? E isso, eu acho que isso é positivo, né? Isso é positivo. Eu passei por muitas transformações, muitos desafios pessoais, profissionais. Aí veio a pandemia, eu tinha alguns projetos, né, inclusive de contar a história dessa viagem de uma forma artística, né? Tenho esse projeto, afirmando ele aqui, né? Para quem ouvir, pode me cobrar. Era um projeto para, sei lá, para o ano passado, né? Mas imagina, como é que eu vou montar uma peça de teatro na pandemia, né? Não tem jeito, né? E aí a gente tá aqui, cara. Sigo com um monte de pergunta e um monte de questão. Eu acho que eu respondi algumas delas, né? Do que mudou em mim, do que segue mudando, né? Eu acho que essa essência buscadora, né? Ela é uma coisa que ficou mais forte em mim, né? É, cara, fazendo um jabá aqui de um documentário bem bacana que eu assisti, que é o Pausa, né? É, pô, aquele surfista, né?
Carlos Burli,
ele fala,
né?
É, como ele chama, desculpa?
O Carlos Burli.
Carlos, né? Desculpa, é que o cara, se olhar pra mim, você percebe que eu não sou muito do mundo do surf. aliás, tem uma história, são parentes, cara, uma história linda, assim, com meu filho com surf, que eu gosto de contar. Meu filho era pequenininho, né? O Martim, ele tinha, sei lá, uns 3 anos. A gente tava em umas férias, alguma praia, de algum litoral desse Brasil aqui, e olhando, tal, surfistas, tal, né, ali na beirinha, né, na areia, e, olha, ele pegou onda, pegou, tá, e pegava onda, caiu, pegou, tal, olhando, né, e se divertindo, tal. Dali a pouco, meu filho olha pra mim e fala assim: pai, quando eu crescer, você me ensina a surfar? Né? Aí eu olhei pra ele, assim, cara, assim, eu sou um parente, eu não consigo ficar em pé numa prancha, nem com a prancha na areia, né, só assim, a coordenação não dá, prancha de pé, não, a onda não dá, né, nem na piscina eu fico em pé na prancha, né. Eu olhei pra ele e falei assim: filho, eu adoraria, né, te ensinar sobre, mas eu não sei, né, eu não vou conseguir, né. Então, aí tem outro aprendizado, né, de que a gente tem que viver, né, a gente tem que sair, cara, meter a mochila nas costas e fazer as coisas, né, e viver as coisas, né. Mas aí o Carlos, ele diz uma coisa maravilhosa, assim, né, é isso, eu não sou do universo do surf, só para tudo isso para contar que eu não sou do universo do surf, mas a fala dele me tocou profundamente. Ele falou: cara, o mar, ele me derrubou todas as vezes que eu achei que tava tudo beleza, e que eu tava lá, e que eu tava, né, realmente mais forte ou mais tranquilo, e eu leio como acomodado, talvez, né, e eu, cara, e o meu trabalho, a minha atividade é a mesma coisa, assim, né, às vezes que eu não tava inteiro, cara, eu errei coisa, eu me desconcentrei, sei lá, desafinei, ou quando eu tava no palco, você sai do personagem, você erra a fala, né. Então, assim, esse exercício de estar inteiro, né, a palavra que eu mais, uma das que eu mais gosto do idioma hebraico é inene, né, que é eis-me aqui, né, quer dizer, presença, né, a presença, estar inteiro, né. Então, acho que isso é, pô, acho que eu tenho isso como um objetivo diário. Talvez,
porque aí faz mais sentido, né, quando você está mais pleno, né, que você está mais inteiro, né. E como eu disse logo na abertura, te apresentando, é um pouco é o que você disse, né, talvez eu tenha trazido mais perguntas do que respostas, né. Eu gosto muito de uma fala do Glazer, não está no documentário, mas está no podcast, no papo que a gente fez, que ele fala que o conhecimento é como uma ilha, né. A ilha, o que é uma ilha? É um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, né? Vamos supor que o conhecimento seja uma ilha. A partir do momento que você amplia o seu conhecimento, quer dizer, essa ilha vai crescendo, a margem de água também vai ampliando, quer dizer, as dúvidas também vão aumentando, né? Então, acho que vai muito nesse encontro do que você disse. Mas é a velha máxima também, né? Como eu disse na abertura, é caminhando que se faz o caminho, né? Então, é experimentando, tirando uma mochila aqui, colocando outra ali, esvaziando aqui. Daqui a pouco, talvez venha uma outra jornada mais para frente, venha uma mudança de direção. Mas o importante, vou ficar com uma frase que você disse: a gente não pode deixar de ser honesto com a gente, né? E a gente sabe quando esses pedidos vêm, e tenho certeza que muita gente... A gente está vivendo um momento agora de muita mudança, né? Tem quase que um chamado interno, né? Aquelas pessoas que... será que eu vou continuar insistindo aqui? Né? Será que... Eu não estou inteiro, eu sei que... Porque você sabe, né? Você sabe quando você não está. Você não mente para você, né? Você não mente para você.
É, eu acho que a pandemia fez algo que não... Que antes não acontecia, dependendo do seu ritmo de vida, né? Deixou a gente mais sozinho com a gente mesmo, né?
Exatamente.
E aí, cara, exatamente, quando tá você com você, né? Que é a coisa que a caminhada te traz, né, a trilha, ou né, as expedições, sei lá, você tem vários entrevistados que, né, não é à toa que a pessoa viaja, sai e vai fazer, né, enfim, eu acho que é isso. A pandemia, de certa forma, ela trouxe isso, né, para as pessoas, né, paradoxalmente dentro de suas casas, né, Mas deixou a gente mais solitário, né?
Mais solitário. Então, olhar pra gente e ver o que que faz ou não sentido pra você, né?
É, isso é legal. Aí não tem pra onde correr.
Ale, agora sim, estamos caminhando aqui, uma hora aqui de conversa. Cara, eu imagino que o livro que você vai indicar, mas não sei se é esse ou algum outro. Queria então que você falasse um livro aí, indicasse um livro para quem tá nos... Eu sei que tem um livro aí que mudou a sua... Mudou não, né? Pelo menos te deu, ampliou o seu horizonte. Mas eu quero que você indique o livro. E depois, cara, aí não vai ser uma missão fácil, tenho certeza, para você, como músico, né? Escolher uma música para encerrar a versão podcast, cara. Então vamos lá. O livro e por quê? E a música.
Legal. Bora. Isso é muito sofrido para mim. Eu que sou um cara
principalmente
indeciso.
O segundo, né?
É, não, eu sou apaixonado aqui. A biblioteca está em cima de mim. Tem muito livro aqui, cara. Eu vou roubar um pouquinho. Como eu já falei do Tirando Sapatos, que já tá dada a dica, eu vou indicar um outro livro, que foi um dos livros que eu levei para viagem. Ah, eu acho que a gente precisa dele aqui no Brasil, no mundo. É um livro que chama Como Curar um Fanático, do escritor israelense Amos Oz. O Amos Oz é um dos maiores escritores israelense, né, de Israel, um cara falecido, aliás, ele faleceu no finalzinho de 2018, logo depois da minha volta, né, e eu adoro Amos Oz, li bastante coisa dele, e esse livro é um livro que é uma compilação de algumas palestras e falas dele, né, e é um livro maravilhoso, assim, ele traz alguns antídotos, né, de como a gente pode curar um fanático, e um dos antídotos, só para dar um mini spoiler, ele fala que o humor é um dos antídotos, né? E eu tenho muito essa veia do humor, né? É, enfim, tinha um grupo de teatro de humor, né? Chamava Tela Viva. O humor é algo bem forte na minha característica, assim, na minha personalidade. Então ele diz algo genial, assim, né? É, preciso até pegar para ler, mas enfim, ele fala que ele nunca viu um fanático com senso de humor, né? E que ele poderia criar pílulas, né? De humor para que as pessoas tomassem, né? E aí não ia ter mais fanáticos no mundo, né? Mas ele fala, pô, mas cuidado, porque essa atitude, ela não seria muito, ela seria talvez um pouco fanática já, né? Porque você dá para as pessoas.
Exato.
Enfim, é um livro delicioso. Uma das falas dele é uma palestra que ele já tinha marcada numa universidade, não sei se é Sorbonne, mas no dia seguinte aos atentados de Paris, né? Então é uma palestra que ele certamente reescreveu depois dos atentados. É um livro curtinho, fácil de ler, e que encaixa muito para o nosso momento, como sociedade, como sociedade brasileira e como sociedade, né, maior, assim. E música, cara, putz, eu não vou fazer um jabá, mas, pô, adoraria que vocês fossem ouvir a minha música, tá em todas as plataformas, tem várias histórias com as músicas também, inclusive músicas que eu levei lá para viagem. Cara, mas para ficar no tema aqui, Eu vou escolher uma música que chama Movimento, do Jorge Drexler. É o Drexler, eu sou filho de uruguaios, né? Então falo espanhol, tenho essa ligação com o Uruguai, e o Drexler é um músico que eu adoro, e ele gravou o último disco dele, tem essa música chamada Movimento, que é maravilhosa, vale a pena. Tem que falar assim, só com um palinho aqui. Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias sino equipajes. Vamos con el ponen en el viento, estamos vivos porque estamos en movimiento.
Que
estamos
legal,
vivos porque estamos em movimento. Né? E aí no final ele fala, se você quiser que algo morra, né? Ele fala assim, assim como os pássaros, os alfabetos, os pássaros, os alfabetos, assim como os pássaros, os alfabetos, esqueci agora, mas ele falou assim, assim como os pássaros, os alfabetos, se você quiser que algo morra, é só deixá-lo quieto.
Que legal.
Então é uma música linda, muito astral, acho que vale a pena. Pode encerrar bem esse papo nosso.
Que legal, adorei o papo, até porque a vida, né, Ale? A vida é movimento, né? A vida é movimento também. Enfim, que papo agradável, cara. Queria muito te agradecer. Adorei essa conversa, conheci um pouquinho ali a tua história, agora mais ainda, fiquei mais fã aí da sua jornada, e vamos, já que somos vizinhos, descobrimos aqui há pouco que somos vizinhos, vamos tomar um café qualquer hora aqui na Delícias de Perdizes. Tá bom, Ale?
Vamos lá. Combinado. Obrigado, o prazer foi meu, e parabéns aí pelo podcast, pelo trabalho, cara.
Legal. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre com um novo convidado. Um abraço e até lá.
Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún